Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia.
Bom dia, Anderson. É, para mim é sempre um prazer grande conversar com vocês e com os ouvintes do Faixa Livre.
Paulo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, esse processo eleitoral nos Estados Unidos, apesar de teoricamente estar definido com a vitória do Joe Biden nas urnas e também no colégio eleitoral, parece que ainda está longe de terminar. O Donald Trump prometeu levar o resultado do pleito às últimas consequências, recorrendo à Suprema Corte, exigindo a recontagem dos votos. Ele chegou até a anunciar a sua vitória no dia seguinte ao encerramento da votação, na última quarta-feira. A campanha do atual presidente foi derrotada em duas ações judiciais na Geórgia e em Michigan por falta de provas. Ou seja, a situação segue tensa lá nos Estados Unidos, algo que já estava no radar, Paulo. Como é que você analisa todo esse processo até agora?
Anderson, pois é, já prevíamos isso de alguma maneira, né? Já nos últimos meses, o presidente Donald Trump já vinha dizendo, né, que poderia judicializar as eleições, né? Já vinha criticando fortemente a votação pelo correio. Então, essas declarações dele, né, no momento, né, em que a apuração, né, claramente se inclina para o Biden, né, e aponta para uma vitória do candidato democrata, né? Essa posição do Trump de não reconhecer a derrota, não chega a surpreender, né? Na verdade. Agora, o caminho dele, né, para judicializar não é de todo simples, Anderson, né? Vale dizer que o recurso à Suprema Corte não é direto, não é imediato, tampouco é rápido. Então, evidentemente que primeiro, né, tem que haver a decisão de algum juiz local, né? A partir daí funcionam os tribunais de apelação dos estados, e só depois, né, que a Suprema Corte pode entrar em cena, né? Se a gente lembra do episódio de 2000, né, da campanha presidencial de 2000 entre o Al Gore, né, democrata, e o George W. Bush, republicano, né, e todo aquele imbróglio, né, relativo à contagem dos votos na Flórida, a Suprema Corte americana demorou um mês, né, para entrar em cena. Então não é algo simples e direto, né? Mas, enfim, certamente veremos algum tipo de embate, sim, judicial, né? Já vimos, né, nestes últimos dias, depois do encerramento da votação, na terça-feira, alguns pedidos, né, no mínimo questionáveis e controversos do presidente, né, para suspender a votação em alguns estados, etc., ou para recontar em outros, né, como no Wisconsin. De todos modos, é um cenário confuso, é um cenário incerto ainda. E poderemos ter confusão ainda nas próximas semanas, né? Mas nada que surpreenda significativamente. Agora, o que fica bastante claro, né, é que é uma eleição que segue, né, naturalmente suas regras muito singulares, né? Os estados definem suas próprias regras na hora de votar. Então vimos, por exemplo, o estado da Pensilvânia, né, permitindo, né, que cédulas de votação chegassem depois do encerramento da votação na terça-feira, até 3 dias depois. Isso é uma regra própria do estado da Pensilvânia, né? Então cada estado tem suas regras, mas o importante, claro, é que se sigam as regras, né, e que todo voto seja contabilizado, evidentemente, né, pelo bem da democracia norte-americana, né? Não há, de fato, qualquer motivo ou justificativa plausível para que se deixem de contar alguns votos, né, prejudicando, evidentemente, né, a participação política, os direitos políticos de determinados eleitores, né?
E te surpreendeu o resultado das eleições em algum estado, Paulo? A apuração seguiu as expectativas ou houve algo fora da curva que tenha chamado a sua atenção?
Bom, com relação ao resultado, né, das eleições, não surpreende tanto, né? Em 2020, as pesquisas eleitorais não ficaram muito distantes daquilo que está sendo apurado nas urnas, né? Talvez com a diferença mais flagrante da Flórida, né, onde muitas pesquisas davam a vitória para o Biden, né, mas claro, dentro ainda da margem de erro. A possível virada, né, do Biden, a possível vitória do Biden no Texas, né, não se concretiza. Mas as pesquisas confirmavam, né, a vitória do Biden, né, no Midwest, no meio-oeste americano, né, em Wisconsin, Michigan. Isso de fato, né, está sendo devidamente confirmado, né, com apuração. A própria vitória na Pensilvânia, né, agora já o Biden tendo virado, né, também, né, confirma o que as pesquisas indicavam. Geórgia da mesma forma. Então, nada que surpreenda muito, né? Eu acho que o que ficou mais claro, né, isso de alguma maneira surpreende um pouco, né, é como o eleitorado latino aumentou o seu apoio ao presidente Donald Trump, né? Tanto no Texas quanto na Flórida, né, vimos os latinos aumentando o seu apoio ao presidente, e a estratégia do Partido Republicano funciona muito bem nesse estado, né? Na Flórida, muito especialmente, né, em que se caracterizaram, né, os candidatos democratas e o próprio candidato à presidência Joe Biden como candidatos socialistas, né? E para muitos dos latinos que vivem, né, na Flórida, isso assusta muito, né? Porque são cubanos, são venezuelanos, né, ou mesmo de outras nacionalidades, né? Centro-americanos, por exemplo. E sempre que se taxa alguém de socialista, né, isso provoca uma resistência, uma reação, né, desses migrantes latinos, né, que acabam por conta disso optando pelo Partido Republicano. Então foi uma estratégia, né, bastante interessante do Partido Republicano, que funcionou na Flórida. Então esse aumento do voto latino ao Trump, né, apesar das posturas preconceituosas do presidente em relação aos latinos, né, apesar, né, de ter deportado um número muito importante de migrantes latinos, né, vindo sobretudo da América Central, né, El Salvador, Honduras, apesar dessa posição, né, questionável do presidente em relação aos latinos, o aumento do apoio nesse grupo a ele foi importante, embora, evidentemente, né, quando falamos de latinos, não estamos falando de um todo coeso e uniforme, Anderson, né? É claro que há diferenças, né? Se pegarmos, por exemplo, o grupo de porto-riquenhos, né, que conseguiu votar, que reside nos Estados Unidos, né, eles se inclinaram mais para o Partido Democrata, né? Então, claro que não há uma uniformidade de voto latino, né? Mas alguns grupos aumentaram o seu apoio, aí, claro, muito especialmente cubanos e venezuelanos, né, que já têm uma inclinação mais tradicional pelo Partido Republicano, mas outros também, né, colombianos, centro-americanos, também aumentaram o seu apoio ao presidente Donald Trump, né, o que de alguma maneira chama atenção. Justamente porque são grupos muito afetados pela posição do presidente. Os latinos, de um modo geral, né, eles sofrem posições preconceituosas do presidente Donald Trump. Então, isso sim chamou atenção. E também, né, o fato de o Biden ter sido ajudado pelo voto branco, né, no meio oeste americano, né, que é um eleitor mais identificado com o Trump, via de regra, né, inclusive, né, entre os brancos com menor qualificação, né, sem diploma universitário. Então, houve um aumento do apoio do eleitorado branco ao Joe Biden, o candidato democrata. Isso também chama um pouco a atenção, porque é um eleitorado, né, que há 4 anos se identificou muito fortemente com o Trump, levando à vitória no chamado Blue Wall, né, nesse muro azul da Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, né, e agora o Biden conseguiu levar esses estados.
Fato é, Paulo, que essas eleições mostram uma enorme divisão política lá nos Estados Unidos. A vitória de Joe Biden se deu por uma margem de votos muito pequena na maioria dos estados e há uma série de protestos pós-eleições pelas ruas do país. Essa polarização entre democratas e republicanos parece que tem se ampliado nos últimos anos, Paulo. Você analisa isso como algo natural ou algum fenômeno específico provocou esse acirramento recente da política lá nos Estados Unidos?
É uma polarização, né, muito própria de um país que vive, né, sob uma lógica eminentemente bipartidária e que nos últimos tempos, né, tem revelado posições mais extremas, né, de ambos os lados, né. Então há um entendimento da parte, né, dos apoiadores republicanos, né, de que o Partido Democrata caminhou muito à esquerda, e há uma percepção da parte dos democratas de que o Partido Republicano caminhou muito à direita, né? Então é como se os dois partidos tivessem se afastado ainda mais ao longo dos últimos tempos, né, com uma caminhada à esquerda dos azuis e uma caminhada à direita dos vermelhos, dos republicanos, né? E de fato há no Partido Democrata algumas posições mais à esquerda, né, como a do Bernie Sanders, né, nem me parece que o Joe Biden, né, de fato signifique, né, uma guinada muito forte à esquerda, não. Mas, enfim, essa é a percepção que se tem dentro dos apoiadores de ambos os partidos, né? Então, é como se eles identificassem um outro partido cada vez mais distante dos seus ideais, dos seus anseios, suas expectativas, e o gap entre os dois eleitorados acaba se acentuando, né? O próprio Trump, de alguma maneira, contribuiu muito, né, para esse aprofundamento das diferenças, dos desencontros, né? Uma retórica muito agressiva, muito histriônica, muito preconceituosa, fazendo acusações muito pesadas, né, contra o Partido Democrata, né, como eu já comentei, acusando os candidatos democratas de serem socialistas, né, o que é um tabu enorme nos Estados Unidos, né, e assusta a classe média americana típica, né, o que teria feito com que, o eleitorado republicano se afastasse ainda mais dos democratas, metidos de alguma maneira como socialistas, conforme as acusações do presidente, né? Então, o governo Trump, ele ajudou a aprofundar essa divisão entre os dois partidos, e sim, né, o clima é um clima, né, de hostilidade, né, as diferenças, os desencontros que sempre existiram, né, se tornaram mais agudas, podemos dizer, nos últimos anos, sim, né, uma percepção correta, Anderson, né, resta saber, né, se um eventual governo de Joe Biden de fato será um governo de união, né, como ele tem dito, né, e tem pregado, de que vai buscar de alguma maneira unir, né, os Estados Unidos, né, pouco importa se eleitorado democrata ou republicano, né, tem que se unir, né, sob a presidência norte-americana, né, com os interesses comuns do Estado norte-americano sendo promovidos e buscados.
Mas chegamos a abordar aqui em uma entrevista anterior, Paulo, o papel da Suprema Corte nesse processo eleitoral dos Estados Unidos. O Donald Trump indicou a Amy Barrett recentemente. Nós temos uma maioria de juízes conservadores. Você acredita que a Suprema Corte deve se portar em obediência à legislação estadunidense? Ou é possível que nós tenhamos algum tipo de interpretação torpe, única e exclusivamente para favorecer o candidato republicano? Você acredita em um golpe nesta que é tida como a maior democracia do mundo, Paulo?
Bom, Anderson, com a escolha da Amy Barrett, né, recentemente passamos a ter uma diferença ainda maior dentro da Suprema Corte Americana, né, passamos a ter um 6 a 3, né, 6 juízes conservadores e 3 ditos progressistas, né. Mas eu não acredito de fato que a Suprema Corte, né, ela vá favorecer, né, ou embasar, né, qualquer tentativa de virada de mesa, né, na hipótese, na eventualidade, de uma vitória do Biden, né. Não consigo enxergar a Suprema Corte americana, né, fundamentando um golpe, digamos assim, nas eleições, né, ou contra o resultado das urnas, não. Já vimos, inclusive, né, integrantes conservadores da corte, né, como John Roberts, né, discordando, né, de alguns colegas conservadores, né, que pareceriam estar inclinados, né, de fato a adotar decisões para lá de controvérsias, né. Eu acho que em alguns momentos, né, o juiz da Suprema Corte, ele deixa de lado o seu estereótipo, né, como conservador ou progressista, em favor de uma defesa da própria instituição, né, a instituição da Suprema Corte, a instituição da democracia dos Estados Unidos. E é nisso que temos que acreditar, né? Quer dizer, mesmo na hipótese das eleições de 2020 chegarem à Suprema Corte, como eu comentei, não é um caminho fácil nem rápido, né? A expectativa que eu particularmente tenho é de acreditar, né, que o juiz tomará uma decisão em conformidade com as leis norte-americanas, né, com a Constituição dos Estados Unidos, né, levando em consideração também, né, a autonomia dos estados, né, na hora de definirem os seus pleitos eleitorais e os critérios de votação. Eu acho que tudo isso deverá ser levado em consideração. Não vejo, de fato, a Suprema Corte, pelo menos não no seu todo. Um ou outro juiz, talvez sim, né, assuma essa postura mais vergonhosa, mas eu não costumo ver, eu não consigo ver, sinceramente, a Anderson, a Suprema Corte como um todo, se inclinando para uma decisão, né, no final, que atente contra a legislação norte-americana, a Constituição do país, né, ou mesmo, né, a Constituição dos estados que o compõem, não.
E como é que você observa a atuação dos observadores da Organização dos Estados Americanos, a OEA, nessas eleições estadunidenses, Paulo? Está muito claro que o Donald Trump está tentando esticar a corda para provocar algum tipo de comoção popular que venha a legitimar um golpe nessas eleições. Não faltaria uma posição mais firme da OEA neste caso do pleito dos Estados Unidos? Em países da periferia aqui da América do Sul, como a Bolívia, a Venezuela, a atuação da OEA é completamente diferente dessa que eles estão tendo lá nos Estados Unidos, Paulo.
Bom, Anderson, a OEA ela vem nos frustrando, né, muito significativamente desde a sua criação, né, em 48 pelo Pacto de Bogotá, né. Ela teve uma posição vergonhosa durante toda a Guerra Fria, né, como um fantoche na mão dos Estados Unidos. No pós-Guerra Fria, em alguns momentos, né, parecia de fato que a OEA conseguiria atuar com uma maior autonomia. E descolada um pouco dos interesses de Washington, mas agora, né, sob a presidência do Luiz Almagro, né, do Uruguai Luiz Almagro, temos visto a OEA de fato assumindo posições muito delicadas e questionáveis, né, se intrometendo de fato em pleitos eleitorais latino-americanos, né, emitindo um relatório também para lá de controverso no ano passado, quando as eleições na Bolívia. Apontando para fraude ou para a possibilidade de fraude nas eleições, né? É um relatório que hoje já vem sendo questionado por muitos especialistas, né? Entendendo que foi um relatório precipitado e sem a devida fundamentação. E aquele relatório foi determinante, né, para a saída do Morales, do modo como foi, né? Muito estranha, né? Praticamente um golpe contra o presidente Evo Morales. Então, sim, vemos uma OEA assumindo posições complicadas, né, que não ajudam de fato na estabilização política, né, ou na tranquilidade democrática no espaço das Américas. E com os Estados Unidos, evidentemente que é diferente pelo peso que os Estados Unidos têm na OEA, né, não custa lembrar que a sede da OEA fica em Washington, nos Estados Unidos, né, e é um país que tem uma enorme influência, né, dentro da organização dos Estados Americanos. Então, claro que os observadores da OEA são muito mais cuidadosos, né, antes de emitirem qualquer tipo de declaração que coloque em xeque ou coloque em dúvida a maturidade democrática, dos Estados Unidos, né? Então, de alguma maneira, podemos dizer que sim, né, que a OEA tem atuado, né, com base em dois pesos, duas medidas, sendo muito rigorosa, né, é muito indelicada, né, com países latino-americanos, né, onde parece haver um desprezo, né, e um não reconhecimento de uma maturidade democrática, que os Estados Unidos não. É um cuidado enorme, né, e uma falta de disposição dos observadores de fazerem qualquer crítica maior. É bem verdade, né, que de alguma maneira a legislação vem sendo seguida dentro dos Estados Unidos, né, na apuração dos distintos estados, mas a posição do presidente é vergonhosa e atenta contra a democracia, e alguma declaração deveria ter sido feita nesse sentido, né, por observadores da OEA, né? Como eu acho também, né, que os grandes caciques do Partido Republicano deveriam ter ido a público censurar, né, explicitamente o discurso deplorável do presidente, né, se considerando vencedor, né, e enfim, as declarações que fez a posteriori, colocando em xeque a lisura do pleito e do processo eleitoral, né. Então, se ninguém do Partido Republicano fez esse chamado, a OEA poderia ter feito e não o fez.
Depois de todo esse imbróglio que está acontecendo lá nos Estados Unidos, Paulo, você observa a possibilidade de mudança no processo eleitoral? A adoção do voto direto para a escolha do presidente, a utilização de urnas eletrônicas, o fim desses votos por correspondência, há espaço para uma alteração na forma de se eleger políticos por lá?
Anderson, eu acho muito improvável, né, uma mudança, né, no processo eleitoral nos Estados Unidos, né. O modo como vemos as eleições, né, tem suas bases lá nas origens da democracia norte-americana, né, nas preferências dos founding fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, né. A lógica do colégio eleitoral era um pouco por isso, né, porque eles entendiam que apenas uma elite poderia escolher o presidente, né, em uma votação naturalmente mais indireta, né, uma democracia menos direta nesse caso. Então vem desde então, né, podemos dizer, né, esse modelo, né, de escolha que para nós brasileiros nos parece estranho e confuso, né, e de certa forma, de alguma maneira, é mesmo. O voto pelo correio, né, é uma prerrogativa que, embora já existisse, né, ela ganhou maior fôlego este ano, né, por conta aí da pandemia do coronavírus. Enfim, eu não vejo possibilidade de uma grande mudança, não, né, apesar de todas as confusões que temos visto aí nas eleições de 2020, sobretudo pelos questionamentos que o Trump tem feito, porque, repito, né, são confusões muitas vezes sem a devida fundamentação, né, porque estava tudo escrito, eram regras definidas, né, ao amparo ou da Constituição dos Estados ou das decisões judiciais, né, dos tribunais dos estados, né, acerca do modo como os eleitores poderiam votar à distância, por correspondência, o voto antecipado dos eleitores, né, até quantos dias poderiam ser enviados ou recebidos as cédulas, tudo isso estava escrito em regras, né, mas claro, causa uma certa confusão muitas vezes, sobretudo quando temos o próprio presidente candidato à reeleição colocando lenha na fogueira, né. Espaço para mudança sempre existe, Anderson, né? Mas eu não acho que seja um caminho fácil, né? Acho que tende a provocar muita resistência, né? E dificilmente conseguirá, né, o apoio necessário, né, para uma grande mudança no modo como as eleições são conduzidas nos Estados Unidos, né? Eu não acredito, não, né? Acho que veremos daqui a 4 anos, né, um modelo muito semelhante, se não idêntico, ao que temos agora em curso por lá.
Alguns analistas têm dito que, mesmo com a derrota do atual presidente nas eleições, o trumpismo continuará vivo nos Estados Unidos. Você concorda com essa avaliação, Paulo? A saída do Donald Trump da Casa Branca não representa uma derrota completa do candidato republicano?
Bom, fato é que o trumpismo, né, deixa uma marca nos Estados Unidos, né? Mesmo a derrota do presidente, né, a sua não reeleição, deixa uma marca, né? O Trump, ele deu uma sacudida no Partido Republicano. Era alguém que não fazia parte do establishment do Partido Republicano, né, e que, enfim, acabou de alguma maneira, né, sendo engolido, né? Tiveram que engoli-lo, né, claramente ao longo desses 4 anos, né, o que fez com que muitas das posições acabassem de fato ganhando apoiadores, né, e de alguma forma deitando raízes, sim, né, entre determinados grupos do Partido Republicano e entre muitos apoiadores do Partido Republicano, né. Esse é o dado mais importante. Então, né, um futuro candidato republicano, né, à presidência dos Estados Unidos, né, não poderá descartar, evidentemente, esse eleitorado trumpista que se identificou não só com os ideais republicanos, mas com os ideais, com as falas, com a retórica histriônica excessiva, por vezes, do próprio Donald Trump, né? Então, sim, eu entendo que a derrota do Trump não enterra o trumpismo. Os eleitores do Trump, né, que se identificaram com o presidente, com a sua fala, com a sua retórica, né, com os seus excessos, com o seu histrionismo, terão que ser levados em consideração pelo Partido Republicano daqui para frente, e por qualquer candidato, evidentemente, do Partido Republicano, né. Então, não vejo o trumpismo morto, não, né, apesar de todos os seus equívocos. Não vejo o trumpismo como um fenômeno, uma bandeira política a ser descartada daqui para frente, mesmo com a derrota do presidente. E é uma derrota muito por conta da conjuntura que vivemos, né? Dificilmente o Trump perderia as eleições, né? Claro que isso é uma especulação, mas dificilmente ele perderia as eleições se a economia americana continuasse bem como estava até janeiro, até a pré-pandemia, né? A dimensão econômica tem um peso muito grande sempre nas eleições, né? Mas, de todos modos, sim, né? O trumpismo é um fenômeno que tende a continuar vivo, e os republicanos deverão levar isso em consideração.
Paulo, como é que o Jair Bolsonaro vai lidar com Joe Biden na presidência dos Estados Unidos? O ex-capitão do Exército disse que ligaria para o candidato vencedor para parabenizá-lo, em uma ação absolutamente normal da diplomacia internacional. Agora, daí a ele se tornar um aliado do democrata vai um espaço enorme. Não podemos esquecer que o Donald Trump era o principal espelho para o bolsonarismo por aqui. Esse pode ser o início de uma derrocada do ideário bolsonarista no Brasil, Paulo.
Bom, aí esse paralelo já me parece um pouco mais difícil e talvez precipitado, Anderson. Não acho que a derrota do Trump, né, nos Estados Unidos possa indicar, né, uma derrocada do bolsonarismo aqui no Brasil, não. É verdade, claro, que o Bolsonaro se espelhava muito no Trump, buscava emular muitos dos seus comportamentos, né, convergir largamente, né, muitas vezes com declarações, inclusive, para lá de controvérsias do inquilino da Casa Branca nesses últimos 4 anos. Mas não acho que indique uma perspectiva de derrocada do bolsonarismo nas eleições de 2022, não, Anderson, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente cravar qualquer possibilidade nesse sentido, né? O Bolsonaro, apesar dos pesares, né, ele ainda conta com uma popularidade muito significativa, né? Houve algumas pesquisas agora em setembro e outubro que mostraram uma disparada na popularidade do presidente, claro, muito em função, é claro, do auxílio emergencial, né, dado durante a pandemia da Covid-19, mas não acho que a gente possa fazer um paralelo direto, não, né? Temos visto também a derrota de candidatos mais à direita na própria América Latina, mais próximos da nossa realidade, né? O caso da derrota do Macri na Argentina, a vitória do Fernandes, né? Mais recentemente, a derrota do Carlos Mesa, do Luiz Camacho na Bolívia e a vitória do Luiz Arce, mas nada disso me indica, né, um panorama claro de derrocada, né, ou tendência de derrocada, né, dos candidatos mais à direita, e uma volta de candidatos progressistas, de uma prevalência de uma onda rosa, uma nova onda rosa pela região, não, né? Eu acho que a gente tem que analisar isso com muito cuidado, né, a depender muito da situação doméstica, né? E repito, o Bolsonaro, apesar dos pesares, de todos os acertos durante a pandemia, ele está com uma popularidade em alta. Claro que teremos que medir isso depois do fim do auxílio emergencial para ver como é que fica, mas não vejo de fato o Bolsonaro ruindo, né, simplesmente pelo fato de termos visto aí uma derrota do Trump, né, no que poderia significar para alguns um esvaziamento desse ideário mais à direita, né, extremista. Enfim, não vejo tanto por aí, não, Anderson. Temos que analisar tudo isso com uma certa cautela, né? Ao mesmo tempo que vimos a derrota, né, do Macri e do Carlos Mesa e Camacho na Bolívia, vimos a vitória, né, do Lacalle Pou no Uruguai, derrotando a Frente Ampla, que estava no poder desde o início dos anos 2000, né? Então não vejo uma uniformidade, não. Claro, para o Bolsonaro perder o apoio do Trump, né, é complicado. Ele agora vai ter que se virar, por óbvio, né, para dialogar com o Biden. Com quem certamente terá diferenças e problemas, né, maiores, né, a partir da posse do candidato democrata, né, confirmando-se, claro, a sua vitória. Mas não vejo, de fato, que a perda, né, desse espelho, né, e você está em completa razão, né, o Bolsonaro se espelhava no Trump, né, pode ser um prenúncio de uma derrota do Bolsonaro daqui a 2 anos, não.
Para terminar, Paulo, nós tivemos esse episódio do atentado contra o presidente eleito da Bolívia, o Luiz Arce, que ainda não tomou posse. Uma bomba de dinamite teria sido arremessada contra a porta do comitê de campanha do Partido MAS, onde Arce estava reunido com seus correligionários. As autoridades bolivianas não se pronunciaram de maneira imediata e, pelo visto, não ofereceram sequer segurança ao presidente eleito. Como é que se observa uma situação como essa, Paulo? Um candidato eleito em primeiro turno, um ano depois de o presidente do país renunciar ao cargo em um episódio que muitos analistas chamam de golpe, e não há um esquema de segurança para proteger esse eleito em um país conflagrado como é a Bolívia. Isso é muito grave, Paulo.
Bom, a situação na Bolívia é muito complicada, Anderson, já há muito tempo, né? Quem acompanha a política latino-americana, né, certamente lembra, né, de em 2008, nos primeiros anos do governo Morales, né, vermos ali já uma Bolívia em crise, né, o país quase que se fratura em dois, né? A atuação ali, sobretudo, de Santa Cruz de la Sierra, né, e os estados da chamada meia-luna boliviana, meia-lua boliviana, né, se confrontando, né, com La Paz. É uma área muito conservadora na Bolívia, especialmente Santa Cruz, né, os chamados crucênios, né, os naturais dessa região, né, eles têm de fato uma repulsa em relação ao Evo Morales e ao seu partido, né, o Movimento ao Socialismo, e a toda essa bandeira, né, inclusiva que foi levada a cabo na Bolívia, né, de dar maior voz e participação, por exemplo, às comunidades indígenas dentro do país, né, representadas muito claramente pela cidade de El Alto, né, nos arredores de La Paz. Tudo isso provoca resistência nesses grupos mais conservadores, né, que prevalecem em regiões muito ricas da Bolívia, né, no espaço da meia-lua. E agora, claro, a vitória do Luiz Arce, do modo como foi em primeiro turno, né, de alguma maneira faz com que todo esse grupo, né, que acreditava que tomaria o poder, né, de assalto, né, e que permaneceria no poder por um longo tempo, né, esse grupo que agora vê esse projeto ruir, né, naturalmente busca reagir, né. Então é algo muito frustrante, né, para esses setores, né, terem sido derrotados do modo como foram nas urnas, né? O candidato Luiz Camacho muito mal colocado no resultado final, né? Enfim, e o Luiz Arce, né, o Lúcio Arce, vencendo com bastante fogo em primeiro turno. Então não vão deixar barato, não, né? E já vimos isso, né, eles ocupando as ruas conflagradas, né, essa tentativa vergonhosa de atentado contra o Arce, e a postura do governo provisório na Bolívia, do governo interino da Jeanine Áñez, uma vergonha completa, né? Vale lembrar, né, que vários integrantes do governo Jeanine Áñez já pediram, inclusive, visto para se mudarem aos Estados Unidos, né, sabendo, né, os excessos, né, que praticaram durante esse ano, né, os erros que cometeram, a perseguição brutal ao movimento ao socialismo, né, ao próprio Morales, né, então já decidiram deixar o país, né, com medo de eventuais represálias de um governo Arce, né. Então a tendência é que vejamos muitos desses indo para os Estados Unidos, para Miami e regiões afins nos Estados Unidos, né. Então é complicado e, claro, o mínimo que poderia ser feito é garantir proteção policial, né, ao Luiz Arce, porque esse atentado pode não ser isolado e podemos ver mais uma vez, né, em breve, uma outra tentativa semelhante. E isso é algo que demonstra justamente a fragilidade da democracia boliviana, né, justamente por essa divisão, essa polarização brutal, né, e as posturas absolutamente reprováveis, né, de um grupo conservador que não aceitou as mudanças levadas a cabo, né, ao longo de mais de uma década pelo Morales, né, e buscam reagir e levar um país a um retrocesso conservador, né. Então, situação muito delicada, por lá temos que acompanhar de perto, porque o fim, disso pode ser muito grave, enfim, um novo atentado que pudesse vitimar o Luiz Arce, né. Aí a situação complicaria de vez, porque naturalmente, né, os apoiadores do MAS reagiriam e poderíamos ter um clima de guerra nas ruas bolivianas, que é algo que naturalmente ninguém quer.
Paulo Velasco, eu quero te agradecer por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre, desejar a você uma ótima semana e deixar aqui também o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Para mim é um prazer enorme sempre conversar com vocês, né, sobre temas tão importantes da política internacional, né. É sempre uma delícia participar do Faixa Livre. Contem comigo sempre que precisarem, né. Para mim é um prazer enorme conversar com os ouvintes aí do programa. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!